Imagina assinar o contrato mais importante de toda a sua vida. Mas, tipo, em vez de pegar uma caneta chique ou usar aquela assinatura digital super segura, aprovada por advogados, o processo é bem diferente.
Bem mais visceral, né?
Exato. O processo é assim. Pega uma novilha, uma cabra e um carneiro. Aí corta cada um desses animais exatamente ao meio.
Nossa.
Pois é. E coloca as metades sangrentas no chão, formando uma espécie de corredor escuro e meio macabro. E então, no meio da noite, no preu total, as partes envolvidas no acordo têm que caminhar por esse corredor de carne e sangue.
É, parece uma cena tirada direto de um filme de terror psicológico.
Totalmente. Mas não é ficção. Esse era o nível de comprometimento exigido para selar um acordo inquebrável no mundo antigo. E o nosso mergulho profundo de hoje começa exatamente nesse cenário, bem brutal.
É uma imagem que choca bastante a nossa sensibilidade moderna. A nossa cultura, de modo geral, foge do risco. A gente sempre busca aquelas cláusulas de rescisão fáceis.
Aquela letrinha miúda no fim da página, né?
Isso. Mas ao mergulharmos nas anotações do Dr. Robert Van Ooy sobre a história do Antigo Testamento, mais especificamente na Aliança Abraâmica, a gente descobre algo fascinante.
Que é a base de tudo, certo?
Sim, a base de como compreendemos a fé, de como lidamos com as grandes esperas da vida e, sabe, aquelas contradições incontornáveis. Tudo isso nasceu desses rituais brutais e de paradoxos teológicos quase impossíveis de resolver.
É, a missão aqui é justamente pegar esses registros antigos e, tipo, tentar entender a engenharia por trás desse compromisso cósmico. Porque, para quem está ouvindo, não se trata apenas da história de um homem isolado no deserto há milhares de anos.
Com certeza não.
Trata-se de decodificar o que significa de fato uma promessa que não tem como falhar. Então vamos direto para aquele corredor de sangue que a gente mencionou lá no capítulo 15 do livro de Gênesis.
O momento exato da ratificação da aliança.
Isso. O cenário é de uma escuridão apavorante. Deus diz a Abraão para preparar os animais e cortá-los. Mas então, algo completamente inesperado acontece. O texto fala de um forno fumegante e uma tocha de fogo passando por entre os pedaços.
É uma cena muito forte.
E nas anotações há uma citação do estudioso Meredith Klein. E ele descreve essa cena como o Gólgota do Antigo Testamento. Isso me dá até arrepios. Por que ele usaria uma expressão tão pesada assim?
É porque a frase é cirúrgica, se a gente entender o mecanismo por trás de tudo isso, sabe? Lá no Antigo Oriente Médio, quando um rei, ou seja, um suzerano, fazia um tratado com um povo mais fraco, que era o vassalo, existia esse ritual.
Ah, entendi. Era uma prática política comum da época.
Exatamente. A parte mais fraca caminhava por entre os animais mortos. Era uma automaldição.
Automaldição? Como assim?
O vassalo estava declarando, de uma forma extremamente gráfica e inegável, algo do tipo, que o mesmo me aconteça, que eu seja cortado ao meio e destruído, se eu falhar em cumprir este acordo.
Caramba!
O vassalo assumia todo o risco, sabe? Toda a responsabilidade de morte. O rei ficava apenas com os benefícios.
É tipo colocar a própria cabeça numa guilhotina e entregar a corda para outra pessoa segurar e falar, ó, se eu pisar na bola, pode soltar.
Perfeita analogia. Mas o que realmente choca em Gênesis 15 é a inversão completa da ordem natural das coisas.
Porque quem passa não é o Abraão.
Exato. Quem passa entre os animais não é Abraão, que era a parte fraca. Quem passa é o forno fumegante e a tocha de fogo, que, na verdade, são uma teofania.
Certo. Só para pausarmos um segundo e esclarecer esse termo teológico para ninguém perder o fio da meada. Uma teofania é basicamente Deus tornando o invisível em algo visível, né?
Isso.
Ele manifesta a presença dele através de elementos físicos, tipo fogo e a fumaça.
Perfeitamente. Na Bíblia, fogo e fumaça frequentemente representam a presença santa e o juízo divino. E é essa presença que passa pelo corredor. O Criador do Universo, a parte infinitamente mais poderosa, projeta-se na figura de um vassalo.
Isso é insano se a gente parar para pensar.
É Deus fazendo uma automaldição. Ele está declarando que aceita sofrer a maldição de ser dilacerado, de ser rasgado ao meio, caso ele fale em cumprir a promessa de abençoar Abraão e dar a ele uma descendência.
É um escândalo absoluto. É o equivalente a, sei lá, um bilionário entrar como fiador de uma pessoa que não tem um centavo furado no banco e dizer: Se ele não pagar a dívida comigo, você pode confiscar todos os meus bens e tirar a minha vida.
É exatamente essa a lógica invertida.
A parte infinitamente mais forte assume o risco de aniquilação pela parte mais fraca. E é por isso que o Meredith Klein vê o Gólgota, ou seja, o sacrifício de Cristo na cruz, ali escondido no Antigo Testamento.
Sim, o próprio Deus, desde o início, já estava dizendo que pagaria o preço com o próprio corpo se essa aliança fosse quebrada. O mistério do sacrifício futuro já estava desenhado ali, no meio daquela escuridão.
Uau! O ônus repousa inteiramente nos ombros de Deus. E isso nos leva a um desdobramento muito interessante da nossa conversa. Porque assim, se o peso da promessa é tão cósmico, as dimensões físicas dela também teriam que ser colossais, né?
Com certeza. O que nos leva à questão geográfica. A promessa envolvia terra, e muita terra.
É, as fronteiras descritas iam do rio do Egito até o grande rio Eufrates. E segundo as anotações do Dr. Vannoy, isso não foi dito apenas uma vez. Essa demarcação enorme é repetida lá em Deuteronômio e Josué.
Sim, e Israel levou séculos lutando para conseguir ocupar esse espaço. O comprimento geográfico pleno ocorreu apenas de forma provisória e por um tempo até que curto, durante o reinado de Davi e Salomão.
Davi colocou guarnições lá no Eufrates, né?
Exato. Durante aquele pico militar e político, Davi estabeleceu essas guarnições e Salomão manteve o domínio desde Tifsá, no Eufrates, até Gaza. Mas a pergunta que fica é: por que a gente deve perder tempo mapeando fronteiras antigas?
Pois é, parece aula de geografia velha.
Parece, mas não se tratava de um projeto imperialista comum. O Rio do Egito e o Eufrates eram os extremos do mundo conhecido daquela civilização. A estabilidade dessa posse não estava amarrada ao poder bélico dos reis, mas à própria ordem do universo.
Como assim? A ordem do universo?
O profeta Jeremias, no capítulo 31, argumenta que a existência da nação da Aliança é tão garantida quanto as leis da astronomia. Ele diz que enquanto o sol iluminar o dia, e a lua e as estrelas existirem à noite, e o mar continuar rugindo, Israel não deixará de existir.
Nossa, é uma âncora fincada na própria mecânica do cosmos. Isso me lembra a aliança com Noé, quando foi garantido que as estações do ano nunca iam parar.
Exatamente o mesmo princípio.
Mas aí entra a grande colisão com a realidade nua e crua, sabe? Se a gente olhar do ponto de vista do universo, tudo parece muito garantido, muito grandioso. Mas e do ponto de vista do próprio Abraão?
Ah, aí a história muda.
A vida dele não tinha nada de grandiosa naquele momento. E aqui a narrativa faz uma transição brutal, através da dor da passagem do tempo. A gente chega no capítulo 17 de Gênesis. Abraão agora tem 99 anos de idade.
Quase um século!
Já se passaram intermináveis 24 anos desde a primeira promessa lá atrás. E a promessa era de um filho legítimo. 24 anos, cara. É tempo suficiente para qualquer mente humana enlouquecer de dúvida.
E para piorar o quadro, já faziam 13 anos desde que Ismael nasceu de Agar.
Aquela tentativa humana totalmente falha de dar uma ajudinha para a promessa divina, né?
Isso mesmo. E esse intervalo temporal é algo que a gente muitas vezes esquece quando lê textos sagrados rapidinho. O tempo mastiga a esperança da pessoa.
Mastiga mesmo. E é bem aqui que surge uma grande discussão teológica nas anotações. Alguns estudiosos, aqueles conhecidos como críticos de fontes, olham para o texto e dizem: Gênesis 15 diz que Deus fez uma aliança. Gênesis 17 diz de novo que Deus fez aliança.
E aí eles concluem que é um erro.
É, dizem que é um erro antigo de edição. Eles usam aqueles jargões de documento J e documento P.
Sugerindo que historiadores diferentes escreveram a mesma coisa usando nomes diferentes para Deus e que algum editor lá atrás só juntou os papiros e criou uma duplicação acidental.
Mas, falando sério, reduzir isso a um erro de copiar e colar do mundo antigo me parece uma leitura muito fria, muito distante da dor humana real. Se um homem está esperando a mesma coisa todos os dias olhando para um céu vazio durante 24 anos, não faria todo sentido o autor da promessa voltar e reescrever o contrato verbalmente só para manter o coração?
Você tocou no cerne da questão. E é exatamente assim que as anotações do Dr. Vannoy abordam esse problema. Não há necessidade alguma de criar essa ginástica acadêmica das fontes divergentes, do J e do P, para explicar a repetição.
Tira toda a força da narrativa, né?
Totalmente. A repetição em Gênesis 17 é uma ferramenta profundamente pastoral e psicológica. Imagine a mente de um homem que já passou da fase de ser avô e a promessa central de sua vida é que ele será pai.
É quase uma crueldade biológica.
Deus voltar e reafirmar os termos não é uma falha literária. É um ato de pura misericórdia. É o Criador dizendo, olha, o plano não prescreveu, eu não esqueci.
E é exatamente nesse reencontro pastoral que acontece a famosa mudança de identidade. Ele não é mais Abrão. Abrão significa algo como Deus exaltado ou Pai exaltado.
Um nome até que comum para a época.
É, só que aí o nome muda para Abraão, que significa pai de muitos ou pai de uma multidão. E é meio irônico, ou até cruel aos olhos humanos, que Deus imponha esse nome pomposo de pai de uma multidão quando a biologia dele e da esposa, a Sara, já tinha declarado falência total.
A promessa de que reis sairiam dele é feita no exato momento em que não há mais nenhum vigor físico.
Mas se a promessa é sobre biologia, terra e descendência, as coisas tomam um rumo físico extremamente desconfortável a partir daqui.
Sim, a espiritualidade abstrata termina exatamente aqui. A aliança exigiu uma marca na carne, o sinal da circuncisão.
E vamos ser honestos com quem está ouvindo. A gente frequentemente passa os olhos por Gênesis 17 sem pensar no custo real da coisa.
Fica parecendo só um detalhe litúrgico.
Exato. Mas imagina o Abraão, com 99 anos, recebendo a ordem de que ele e absolutamente todos os homens da casa dele, incluindo servos nascidos lá ou comprados, precisavam passar por um procedimento cirúrgico extremamente doloroso.
E sem qualquer anestesia moderna.
O fator ai meu Deus aqui é gigantesco. E o texto é impiedoso porque...
Todo menino.
Exato, todo menino ao oitavo dia de vida também teria que ser circuncidado. E a penalidade por não fazer isso? Ser cortada do seu povo. Literalmente. Era uma questão de vida ou morte.
A seriedade disso é implacável. Para você ter uma ideia, o texto de Êxodo 4, várias gerações depois, mostra Deus quase executando Moisés no meio do caminho para o Egito simplesmente porque ele tinha negligenciado a circuncisão do próprio filho.
Quase matou o libertador da nação por causa de um ritual.
Pois é. A falha nesse ritual tinha um peso idêntico à quebra do mandamento do sábado, que resultava em pena de morte na legislação posterior de Israel. E aqui tem um ponto sociológico que choca quem estuda. A circuncisão não era algo inédito.
Não era exclusividade deles.
Não. O profeta Jeremias, lá no capítulo 9, menciona que nações vizinhas, como Egito, Edom, Amon e Moabe, já praticavam a circuncisão. Não foi uma invenção tecnológica ou cultural dos israelitas.
Espera aí. Mas se não era algo exclusivo, se o vizinho egípcio ou moabita já fazia isso ali na esquina, por que transformar um procedimento super comum no selo sagrado e vital da aliança cósmica? O que tornava a circuncisão de Israel diferente?
É o porquê por trás do mecanismo que faz a diferença. Primeiro, o sinal é no órgão reprodutor porque a promessa inteira gira em torno da semente, da descendência que traria a redenção ao mundo.
Faz sentido.
A ideia teológica é que a corrupção humana, o pecado, é passado de geração em geração. A circuncisão física simbolizava a necessidade de que essa impureza inata fosse cortada, removida da linhagem que carregaria a promessa.
E quanto ao oitavo dia, tem algum motivo para ser no oitavo?
Tem sim. O número 7, no mundo antigo e na Bíblia, sempre representou um ciclo completo de criação. Então, o oitavo dia simboliza um novo começo, o início de uma nova criação ou redenção. Basicamente, o ritual comum nos vizinhos foi sequestrado por Deus e recebeu uma carga teológica absurda de purificação.
Sabe, isso me faz pensar numa analogia muito comum, mas que ilustra perfeitamente. É tipo o uso de uma aliança de casamento de ouro.
Ah, boa comparação.
Colocar um anel de ouro no dedo não é uma invenção minha ou da minha cultura local, né? Pessoas fazem isso ao redor do mundo por diversos motivos, mas... No contexto do casamento, aquele anel tem um peso absoluto. Que tal o grande ponto de virada? A aliança de ouro em si não cria o amor. Ela não fabrica a fidelidade do nada. Se o coração da pessoa for de pedra, o anel é só um pedaço de metal inútil apertando o dedo. A circuncisão devia funcionar exatamente assim, não é? O símbolo externo só tem poder se for o reflexo de uma transformação interna que já está lá.
Perfeito. O Antigo Testamento deixa isso cristalino ao longo de todas as suas páginas. Em livros como Deuteronômio, a ordem divina não é apenas uma repetição de normas cirúrgicas. A ordem profunda é para que o povo circuncide o coração.
Circuncisão do coração.
Isso. O pedaço de carne removido não resolvia o problema do egoísmo, da idolatria, da falha humana diária. Ter o DNA de Abraão nunca foi um passe livre. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, lá no capítulo 4 de Romanos, constrói um argumento irrefutável sobre isso.
O que ele diz lá?
Ele mostra que a declaração de que Abraão era justo, de que ele estava justificado diante de Deus pela fé, aconteceu anos antes de ele receber a circuncisão física.
Ou seja, a justificação rolou enquanto ele ainda era, tecnicamente, incircunciso. A marca veio depois, como um selo de autenticidade, não como a moeda que comprou a salvação.
Exatamente. A teologia da aliança tem essa linha ininterrupta que costura o Antigo e o Novo Testamento. Existe uma unidade linda na forma como Deus age através da graça.
A forma muda, mas a essência não.
Isso. A administração, o ritual, mudou da circuncisão para o batismo no período do Novo Testamento. Mas a essência desse compromisso perpetuado ao longo das gerações e a necessidade desesperadora de que o coração sofra essa purificação que só o Espírito de Deus pode operar, essa essência permanece intocada.
Certo. Agora, acho que é o momento de a gente respirar fundo. Porque toda essa construção teológica gigantesca da semente, da promessa e da fidelidade vai entrar na sua pior e mais esmagadora provação.
Gênesis 22.
Sim, o evento conhecido como a Aquedá, a amarração de Isaac. Abraão esperou a vida inteira. O milagre finalmente aconteceu, o riso tomou conta da tenda de Sara, o menino Isaac cresceu, Abraão tem as marcas físicas e irremovíveis da aliança no próprio corpo. Ele cumpriu tudo.
Ele fez tudo certo.
Tudo certo. E então, do nada, vem a ordem inconcebível de Deus. Vá para a região de Moriá e ofereça seu filho Isaac como sacrifício. O nível de crueldade aparente disso é indescritível. Deus manda destruir exatamente a única ponte que ligava a realidade presente do Abraão ao cumprimento cósmico do futuro.
A tensão é excruciante. É o momento em que a narrativa ameaça desmoronar sobre o próprio protagonista. E, além da angústia absurda de caminhar por 3 dias inteiros até o Monte Moriá, carregando a madeira e o fogo com o próprio filho, há um paradoxo teológico monumental que explode no final desse capítulo.
O paradoxo do porquê, né?
Exato. Porque, como a gente sabe, Abraão ergue cutelo, mas um anjo interrompe no último milissegundo, Deus providencia um carneiro substituto ali no mato, e então, nos versículos 16 a 18, a voz divina declara algo como: "Por que você fez isso, eu o abençoarei, e em sua descendência todas as nações serão abençoadas, porque você obedeceu à minha voz."
E é aí que a confusão toma conta de quem lê o texto com atenção. A palavra "por quê" está lá, explícita. Ela indica causa e efeito.
Levanta um debate enorme.
Com certeza. Será que o esforço extremo de Abraão mereceu a manutenção da aliança? O mérito de ser o patriarca das nações foi comprado com aquela obediência lá no topo da montanha? As anotações trazem à tona que o Meredith Klein argumenta afirmativamente.
Sim, ele sugere que há um mérito real ali.
Que a obediência humana funcionou como uma base meritória. Mas o João Calvino discorda frontalmente. Calvino diz que a promessa não precisava ser conquistada. E que Deus só usa a palavra recompensa para incentivar e estimular uma vida de obediência. Como quem dá um prêmio de consolação para encorajar o filho.
Uma visão mais pedagógica de Deus.
Isso. Mas me deixe jogar um pouco essa ideia do Calvino contra a parede. Se o próprio texto usa o termo porquê, como Calvino pode simplesmente esvaziar o peso dessa palavra? Se o autor da história, que é Deus, já escreveu e cravou o final feliz desde o princípio através da graça dele, como a escolha trágica e livre do personagem principal ainda pode ter uma importância causal e verdadeira?
Olha, essa é a pergunta de ouro. Você está esbarrando num mistério teológico mais espinhoso que existe. Como conciliar a soberania absoluta de Deus com a responsabilidade real e não simulada do ser humano?
É um nó no cérebro.
É, e a abordagem adotada nas anotações alerta justamente contra a tentativa perigosa de querer dissecar esse mistério com o bisturi da nossa lógica limitada. Quando a gente tenta enfiar o infinito dentro do nosso cérebro finito, alguma coisa sempre se quebra.
Tem que dar curto-circuito.
Exato. Se formos estritamente calvinistas a ponto de apagar a ação humana, a caminhada até Moriá vira apenas um teatro, uma peça ensaiada. Mas se formos para o outro extremo e dissermos que Abraão comprou aliança com seu próprio mérito ético, a gente nega aquela automaldição que Deus assumiu sozinho lá no início.
Lá no corredor de sangue, muito antes de Isaac nascer. A eleição de Abraão, a escolha divina lá em Gênesis 12, obviamente veio antes de qualquer ato heróico dele. Foi essa força que pavimentou o caminho todo.
Sim, a graça veio primeiro.
Mas a dor que ele sentiu e a escolha de amarrar o filho na madeira foram palpáveis, foram reais.
A obediência foi real, sangrenta, dilacerante. E o segredo, segundo as aulas, é entender que a resposta humana foi incluída no decreto divino como o próprio meio pelo qual o plano se desdobraria.
O meio e não a causa originária.
Exatamente. Uma analogia útil usada para entender essa tensão insolúvel é olhar para a natureza de Cristo. Como alguém pode ser 100% divino e, ao mesmo tempo, 100% humano, sujeito a fome e cansaço?
É o mesmo tipo de paradoxo.
Ou a inspiração da Bíblia. Como o texto tem toda a personalidade, vocabulário e contexto cultural do escritor humano, mas, ao mesmo tempo, é considerada a perfeita revelação divina, sem erros. Há uma tensão elástica aí. A sabedoria não está em cortar o elástico, mas em aprender a conviver com a tensão sem pender e cair para nenhum dos lados.
E conviver com essa tensão no topo de Moriá deve ter custado cada fibra de sanidade que o Abraão possuiu, viu? O custo psicológico de Gênesis 22 é aterrador. Pense bem, a mente dele deve ter virado um campo de batalha.
Uma confusão total.
O Deus que garantiu, ó, através de Isaac a sua descendência será chamada, agora era o mesmo Deus que bradava, mate Isaac agora. Parecia que Deus estava em guerra contra si mesmo.
E a angústia de não saber o porquê.
E para quem nos escuta, isso soa estranhamente familiar. Todo mundo já passou por aquele momento em que a vida se contradiz absurdamente. E é aqui que entra uma distinção fundamental do material. A anatomia da aprovação. Qual é, afinal, a diferença entre um teste e uma tentação?
O abismo de diferença está na intenção por trás da força que atinge você. Se olharmos para a teologia de Tiago, lá no Novo Testamento, a regra é muito clara. Deus nunca tenta ninguém com o mal. Satanás tenta.
A intenção muda tudo.
Muda completamente. O objetivo satânico na tentação é criar um desvio, induzir a quebra moral, provocar uma queda que destrua sua relação com Deus. O caso de Jó é o paradigma perfeito da tentação hostil projetada para destruir.
Mas e no caso de Abraão?
A introdução de Gênesis 22 não deixa margem para erro. O texto diz: e aconteceu que Deus testou Abraão. O verbo é testar. O objetivo divino, por mais doloroso que seja o fogo do teste, é purificar, queimar as impurezas do caráter e fortalecer a raiz da fé.
É um fogo que limpa, não que consome.
Contudo, na perspectiva humana, lá no calor do momento, a dor de uma tentação e a dor de um teste são praticamente idênticas. Como Calvino ressalta brilhantemente, a mente de Abraão deve ter sido esmagada sob o peso dessa contradição aparente.
E como é que ele desatou esse nó impossível e continuou a subir a montanha?
Hebreus 11 revela a engrenagem da mente de Abraão naquele momento.
A lógica da fé. Isso. Ele fez um cálculo lógico de fé. Ele pensou, se o próprio Deus fez o contrato e jurou que Isaac era a chave para as nações, e se agora o mesmo Deus manda que Isaac seja morto, a única resolução matemática para essa equação é que Deus terá que ressuscitar Isaac das cinzas após o sacrifício.
Que nível de fé, né?
Ele não conseguia enxergar o carneiro preso pelos chifres no arbusto lá no topo da montanha. Ele resolveu a contradição com uma esperança cega, mas absurdamente racional na providência divina. Ele aceitou caminhar no escuro absoluto.
E a aplicação prática dessa dinâmica é imensa para qualquer pessoa enfrentando um momento de crise.
Com certeza.
Quando a tragédia bate a porta ou quando um obstáculo colossal paralisa nossos planos, a gente não tem um retroprojetor cósmico nos mostrando os bastidores espirituais. Raramente sabemos na hora se aquilo é um ataque direto feito para nos destruir ou se é uma fornalha projetada por Deus para refinar nossa estrutura.
A gente só sente a dor.
Exato. Mas a conclusão poderosa que a gente extrai dessas aulas históricas é que, em termos práticos, a origem primária da crise não muda o nosso protocolo de emergência.
Como assim?
A resposta humana deve ser sempre a mesma. buscar refúgio radical na graça, pedir força imediata para não ceder e continuar colocando um pé na frente do outro baseado na promessa que já foi declarada, mesmo quando o próximo passo parece nos lançar num abismo sem fundo.
Que jornada monumental a gente fez hoje. Isso nos obriga a olhar para o todo e recapitular a escala das coisas.
Foi um caminho longo.
Saímos de um ritual sombrio com animais cortados no meio, onde o Criador se colocou sob a espada da própria justiça, caso falhasse, assumindo todo o nosso risco.
Passamos por 24 anos de silêncio torturante, uma espera que resultou na exigência de marcas permanentes na carne e um novo nome.
E culminamos na tempestade perfeita do Monte Moriá,
onde a teologia e a dor colidiram frontalmente, revelando que a fé real exige apostar tudo na integridade do autor da história, especialmente quando a página atual da nossa vida não faz o menor sentido.
É um manual de sobrevivência.
A trajetória de Abraão nos vacina contra o desespero rápido. Ela prova que o atraso na entrega da promessa não é o cancelamento dela. E que o teste mais absurdo não é o fim da linha, mas muitas vezes é o último corredor estreito antes do cumprimento mais glorioso.
Nossa, muito bom. E isso nos leva a uma reflexão final, meio inquietante, para a gente continuar mastigando mentalmente após o fim desse mergulho.
Manda ver.
Logo no início, a gente discutiu como a continuidade das promessas divinas está conectada a não exércitos e fronteiras políticas, mas à manutenção das marés do mar, do sol e das estações do ano.
A criação em si garantindo o acordo.
Isso. Todos os dias a natureza grita que o grande contrato ainda não foi cancelado. Mas nós vivemos cada vez mais trancados em escritórios fechados, olhando para telas de LED, totalmente apartados do ritmo orgânico da criação.
É verdade. A gente perdeu o contato.
Então, o pensamento que fica é: será que a nossa ansiedade crônica moderna e a nossa incapacidade coletiva de confiar que existe um propósito maior e duradouro não nascem exatamente desse confinamento artificial?
Uau, faz muito sentido.
Ao fugirmos do pó, do sangue e das tempestades do mundo antigo para a segurança estéril e controlada do mundo digital, talvez a gente tenha embotado a nossa audição, tornando-nos surdos ao universo inteiro que sussurra todos os dias ao nascer do sol que a promessa continua de pé e irredutível. Fica a provocação para quem nos acompanha.